Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações.
Olá, hipsters! Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters Fora de Controle, em que a gente traz semanalmente conversas, notícias, debates sobre IA, o que está rolando, o que vai rolar, ferramentas que você pode já passar a usar também. Eu sou o Marcos Mendes e tenho aqui hoje o Fabrício Carraro, viajante poliglota, host do podcast Deve Ser Fronteiras, Program Manager da Alura. Vai passar a semana que vem inteira aí com o pessoal que se inscreveu na imersão Python, que está começando hoje, né? Vai ter live, inclusive, já. A respeito disso, autor de livro, da newsletter também, Fabrício, tudo bem?
Tudo ótimo, Marcos, eu achei que essa semana ia ser tranquila, mas eu acho que essa frase é uma das minhas frases mais repetidas, eu vou deixar a IA para fazer essa frase para mim.
Pode ser uma camiseta do Hipsters Fora de Controle, achei que a semana ia ser tranquila. E na semana passada, aos 45 do segundo tempo, na verdade, acho que foi no sábado à noite, no domingo, a xAI abriu o código do Grok, que é o LLM deles, né, que estava aí sendo testado já faz um tempo, e o Musk tinha prometido, até por conta da briga com a OpenAI, né, uma coisa meio performática aí, mas abrir o código do Grok, e ele apareceu lá no GitHub, né, com a licença. Aliás, dias antes apareceu um Grok publicado por uma pessoa que trabalhava na OpenAI, né, que eu achei engraçado, uma piadinha aí. Sim. Mas saiu mesmo, abriu a licença Apache 2.0, tem 314 bilhões de parâmetros, os dados são atualizados até outubro do ano passado, e o pessoal que mexeu, que fuçou, falou que o desempenho dá para melhorar, que fez falta ali um fine-tuning, etc. Mas do que você acompanhou de reação aí da abertura, não sei se você teve tempo de mexer mesmo no modelo, como é que você viu esse lançamento aí?
É, mexer não deu, e eu acho que vai ser até difícil, se for para rodar na minha máquina, não vai rolar. Mas imagina que dê para rolar em lugares como Hugging Face, né, e coisas desse sentido. E é o que você falou, Marcos, é só por causa da briga, na verdade. Eu não diria que é também, eu acho que é só por causa da briga que ele quer colocar, né, ele até processou a OpenAI por causa disso, que falou que o nome não condiz com o que a empresa realmente é, né, enfim. Querendo ou não, seja por causa da briga ou não, eu acho positivo a gente ter modelos grandes, assim, modelos consideráveis, que sejam open source, inclusive as pessoas que trabalham lá na empresa, não necessariamente tem alguma coisa a ver com o Elon Musk, com as brigas do Elon Musk, eles estão fazendo o trabalho delas, né, os engenheiros de IA lá, então eu acho sempre positivo.
Sim, isso toca também, e é uma coisa que é uma constante em todas as empresas do Musk, porque ele se tornou essa pessoa mais divisiva, né, e tem gente que vai lá, trabalha, gosta do que faz, o que não tem nada a ver com essas brigas todas. Mesma coisa com a Neuralink, né, Neuralink tinha dito já faz umas semanas que a primeira pessoa tinha recebido o implante para poder mexer ali, interagir com o computador só usando as ondas cerebrais e etc. E tinha sido coisa bem, bem rasa de detalhes. Agora apareceu um vídeo mesmo dessa pessoa com o primeiro implante. É um cara chamado Noan Arbor, ele tem 29 anos. Ele sofreu um acidente de mergulho, ficou ali tetraplégico, né? E colocou ali o chip da Neuralink, né? Ele falou que nos primeiros dias o que ele precisou fazer foi basicamente treinar a diferenciar uma movimentação imaginada. Tipo, imagina que você vai levantar o braço, mas só por imaginar você não levanta o braço, certo? Você tem que fazer isso de uma forma intencional. Então, foi diferenciar o que ele chamou de movimento imaginado e movimento intencional, movimento tentado de verdade. E ele falou que depois que ele conseguiu treinar essa habilidade, é tipo usar a força de Star Wars, né? Ele brincou ali. E aí mostrou ele usando o chip da Neuralink para jogar um xadrez ali, controlar o cursor. Ele falou, vamos mandar pra lá, vamos mandar pra cá. E aparentava ter controle total e super preciso mesmo de onde ele queria ver ali, pra onde fosse o cursor. E ele falou sobre como isso deu mais autonomia do que antes, até com funções assistivas dos computadores, né? Porque é uma relação mais direta ali de controle. E outra coisa interessante, essa eu não tinha me atentado. Ele falou assim, eu uso bastante assim, dá 8 horas aí acaba a bateria. Eu tenho que carregar um pouquinho e depois eu volto a usar. Falei, poxa, é verdade, né? Tem que carregar. Não tinha pensado nisso, então...
Podia ter colocado uma tomada pra ele, né?
É, né? É que nem o cabo lá do Vision Pro, ali da Apple, né? Mas tá aí, agora é a prova de que a coisa toda deu certo, entre a cirurgia e ele sair do hospital, foi um dia, a recuperação super rápida, agora eu acredito.
E parece que não é uma coisa tão invasiva quanto era dita inicialmente, né, ou pelo menos não tão invasiva quanto, não absurdamente invasiva, mesmo sendo um pouquinho invasiva. E achei interessante que ele comentou que ele também jogou xadrez, mas ele jogou também Civilization 6 por não sei quantas horas, que é um jogo que é difícil, né, um point and click ali é um pouco mais complicado, que você tem que mover a tela pra você você ir no mapa dos inimigos e tudo mais. Então eu achei bem bacana. E essa é uma área, né, como eu já falei, inteligência artificial, machine learning, seja lá o que for, sendo usado na saúde, tecnologia na saúde, sempre me interessa muito. Então, parabéns aí para os engenheiros, para os médicos e todo esse pessoal da Neuralink.
Agora, uma notícia que chamou bastante atenção aí do pessoal. Na semana passada, o Sam Altman, CEO da OpenAI, tinha participado do podcast do Lex Fridman pela segunda ou terceira vez. E dá pra ver que ele tá começando um tour de imprensa aí, agora que as coisas acalmaram, tem um painel novo, concluíram lá com um relatório que ele não fez nada de errado. Ele tá dando entrevistas aqui e ali, foi falar com a Kara Swisher também, o lançamento do livro dela. E no, nas duas situações tocou rapidinho ali em GPT-5, né? Ah, vai chegar, tem coisas bacanas. No podcast Lex Fridman ele falou sobre como assim o GPT-5 faz o GPT-4 parecer ruim, da mesma forma que o GPT-4 fez o GPT-3 parecer ruim, né, que a gente acostuma rápido e aumenta a expectativa. E aí saíram informações também, né, de que o GPT-5 deve ser liberado na metade desse ano e que eles até já estão demonstrando as capacidades do GPT-5 para alguns parceiros empresariais. Então tá preparando mesmo aí esse lançamento e ele vai se apoiar, assim como o Rafael Rafaelov tinha comentado quando, no nosso papo, em agentes que, de acordo com eles, são o futuro.
Sim, sim, é, com certeza. A gente não tem muito mais o que falar sobre isso, mas um ponto que eu achei engraçado, divertido da entrevista foi exatamente esse que você mencionou, Marcos, que o Lex estava elogiando, né, falando, não, porque o GPT-4 é fantástico, as capacidades dele, e o Sam Altman respondeu, it kind of sucks, é meio que qualquer coisa, não é tão bom assim. Gente, calma aí, como assim, né, que é exatamente isso, né, apontando que ele já está vendo o que, que o GPT-5 é e vai ser. E também eu achei curioso que o Lex perguntou para ele sobre o que seria o Q-Star, aquele projeto, né, que a gente falava se seria o GPT-5, se seria algo mais para AGI, né, chegando na AGI. Ele falou, não estamos preparados para falar sobre esse assunto.
Uhum. Então... como criar expectativas sem falar nada.
Exatamente. Então isso aí talvez seja já ainda para o próximo ano, né? Uhum. Não para esse ano ainda.
Sim, mas ó, então GPT-5 em junho. Quem que tinha apostado que ia ser perto de junho na nossa... no nosso bolão, tem que caçar ali pra...
O meu era agosto, o meu era agosto.
Agora também de bastidor, uma outra notícia que deixou o pessoal em polvorosa nessa semana, foi logo na segunda-feira de manhã, o Mark Gurman da Bloomberg publicou que, de acordo com as fontes dele, a Apple vem conversando com o Google pra implementar, pra licenciar, na verdade, o uso do Gemini em iPhones, né? O Gemini hoje tá disponível no Pixel 8 Pro, na linha Galaxy S24 também. Cada um tem ali diferenças de funcionalidades disponíveis, etc. E ontem ou hoje saiu a notícia de que a Apple lá na China, porque Google e China não podem se conversar, né? Vem conversando com o Baidu por lá para também implementar os modelos lá. Então parece que esse licenciamento de modelos para iPhone, pelo menos no primeiro momento, é uma coisa que vai rolar.
Essa daí realmente explodiu a minha cabeça, Marcos, porque eu não estava esperando, inclusive porque a gente vem mencionando aqui nas últimas semanas que a Apple vem comprando, literalmente, várias empresas de IA, já comprou mais do que 100, se não me engano, não lembro o número exato, mas era um número bem alto de empresas de IA para incorporar nos sistemas deles ali, e a gente imaginando que seria para criar uma super Siri, né, uma IA para aplicar nos telefones dela, nos iPhones dela, e agora do nada vem essa notícia que eles estão fazendo acordo com o Google, com a principal concorrente, que tem o Android, que tem o Google Pixel por trás, né? Então, a minha aposta é, eles viram que não ia dar, eles já estão com esse iPhone na mão, ali, na manga praticamente, para lançar, aí nos próximos, talvez em setembro, outubro, que é geralmente que lança um iPhone por aí, viram que não ia dar para ter alguma coisa de qualidade até lá, ou talvez seria alguma coisa, sei lá, equivalente talvez ao GPT-3, né, que é uma qualidade bem aquém do que a gente vê, do que a gente espera hoje em dia de um modelo LLM, de um multimodal da vida. Então falaram, Google, me ajuda aqui que eu te ajudo aqui depois, devem fazer um bem bolado aí, mas essa é a minha aposta. E também, por eles terem comprado tantas empresas assim, eu imagino que esse contrato não seja por um longo tempo, porque o Google assim vai começar a ter acesso a dados de iPhone, ou eles vão colocar isso no contrato, que não, vocês não vão ter acesso a nada, mas talvez seja meio complicado fazer isso, né? Então eu imagino que seja talvez um contrato para um ano, para dois, três anos no máximo, até eles terem um modelo que possa competir nesse mesmo nível, e aí sim, eles saem disso e lançam a Super Siri, seja lá o que for.
Eu tô bem por aí também, eu acho que é um quebra-galho glorificado, né? Enquanto eles não têm nada para colocar ali, E eu fico pensando o seguinte, né? No Google Pixel existe a parte de resumo e tradução, existem, né, a sugestão de teclado ali, de você já ter uma resposta mais comprida direto no teclado para você não ter que digitar aquilo. No Galaxy tem outras funcionalidades, né, a parte de tradução também, tem ali o Circle to Search, né, que o Google falou até que ele vai para mais telefones em breve. E no Galaxy você pode optar por usar só as funcionalidades do Gemini Nano, que são locais, ou usar também as do Gemini Pro, que aí depende da conexão lá do Vertex e do Google Cloud, para funcionar aí a parte de edição de imagem, etc. Eu não aposto em funcionalidades em que o Google tenha que obrigatoriamente ter acesso aos dados do iPhone do usuário para que isso funcione, porque a Apple, né, toca o bumbo da privacidade aí até por questões regulatórias, etc. Então não ia ser muito inteligente esse passo, olhando por esse lado, né? Então dá para imaginar funcionalidades em que a pessoa faça um opt-in, ou se ela quiser, ela conecte a conta do Google dela para ter acesso, né? Ele tem um contexto maior de dados, e-mails, etc., o seu tom de escrita, mas não é necessariamente que porque o modelo vai fazer alguma coisa do modelo, né? Ninguém sabe exatamente o que é, vai fazer parte do iPhone, que o Google vai passar a ter acesso aos dados todos. Mas se existir um opt-in ou um opt-out, que seja, já começa a fazer um pouco mais de sentido, mas ainda assim é bem surpreendente e inesperado esse acordo aí. E o fato de ter vazado agora às 45 do segundo tempo pré-WWDC, né, que acontece em junho, pode indicar que a Apple subestimou o tempo que ela ia levar para fazer o produto por conta própria para lançar aí para todo mundo. Bom, seguindo com movimentações de mercado, a Stability AI, ela lançou uma coisa bem interessante e perdeu pessoas bem interessantes também, segue perdendo, né, tá com uma hemorragia de talentos ali. É, a notícia ruim primeiro para tirar da frente, né? É, a pessoa que liderava o time de pesquisadores pediu demissão, isso vem depois do vice-presidente de produto pedir demissão, de engenharia também, de pesquisa e desenvolvimento, machine learning aplicada, eu cacei todo mundo aqui, diretor de pesquisa, líder de LLM também, o sucessor desse líder, VP de áudio, todo mundo pediu demissão dos últimos meses para cá, e eu não estava atento a essa saída da galera toda, né, que tinha acontecido desde o fim do ano passado. Tem um pessoal que parece que pediu demissão em protesto contra o tratamento de dados proprietários, de copyright e etc. E a gente fala já do modelo interessante que a Stability AI anunciou para geração de vídeo, mas que confusão, hein?
É complicado realmente, né? E é interessante porque, pelo que eu vi, a Stability AI é uma das empresas que conseguiu juntar o maior valor de investimentos, né? As pessoas viram isso com muito bons olhos lá no passado, nos últimos 2 anos aí, começaram a colocar bastante grana lá. Só que dessas que a gente vem falando aqui, por ela ter essa questão dos modelos open source, ela não tinha muito definida de como seria a questão de como eles fariam dinheiro, como eles trariam de volta esse dinheiro para os investidores, né? Eles têm ali o clipdrop.co, né, que é basicamente o site onde eles aplicam, seria o Midjourney deles, né, onde eles aplicam, você paga um valor mensal e eles usam os modelos da Stable Diffusion ali, por exemplo, para criar imagens, para fazer seja lá o que for, poderiam fazer essa mesma coisa agora para o Stable Video, né, esse modelo de vídeo que a gente vai mencionar daqui a pouco, mas isso não estava muito claro e, pelo que eu vi, foi um dos principais motivos da saída das pessoas. Não o único, como você mencionou, mas um dos principais de eles talvez não verem um grande futuro ou um norte falado ali pelo CEO, que é o Emad Mostak, né? Não tem uma indicação de para onde a empresa vai e talvez eles estejam com medo ali dos competidores que vindo a toda agora, né? Com modelos de negócio um pouco mais bem definidos.
Agora a parte boa que pintou da Stability AI foi o lançamento de um modelo de IA generativa deles que é baseado no Stable Video Diffusion e entrega vídeos 3D com múltiplos pontos de vista, o que é super interessante. Eu acho que eu não tinha visto nada parecido, né? Então eles falam que é vídeos orbitais, você pede para fazer, sei lá, um bonequinho, ele gera um 360 ali do bonequinho rodando mesmo ali, uma coisa com acabamento, pelo menos nos exemplos bem bacanas. Isso você pode gerar esse vídeo orbital a partir de imagens simples. E ele aceita também imagens e vídeos orbitais para deixar você fazer criação de vídeo 3D até com trajeto específico para movimento de câmera, que é uma outra coisa também que era um desafio. Aí para fazer esse controle da geração do vídeo através do tempo ali com essa consistência de localização variável, né? Bem interessante.
Eu brinquei um pouquinho com o Stable Vision, gostei do que vi. Você consegue colocar tanto texto como uma imagem como base. E ele funciona basicamente como o próprio ClipDrop, né, que é da Stability AI também, que você vai selecionando na mão. Então a user interface deles é muito fácil de você usar e você consegue selecionar exatamente isso. Você consegue mudar a câmera, se a câmera vai fazer um zoom in, um zoom out, uma órbita em volta do personagem, se ela vai tiltar de um lado, de cima para baixo, de baixo para cima. É bem interessante essa questão do camera motion. E, bom, a gente vai ver como que isso vai se manter daqui para frente, né? Se a empresa vai conseguir continuar de pé. Eu espero que sim, porque, como vocês sabem, eu gosto bastante da Stability AI. Principalmente por essa questão do open source, né? Deles liberarem os modelos deles, geralmente open source, e você conseguir brincar com eles.
É isso aí. Agora, uma outra empresa que eu sei que você prestou bastante atenção nessa semana foi a NVIDIA, que fez o evento dela, fez uma série de anúncios, com o principal deles sendo duas GPUs novas. Do que você viu do evento que te chamou a atenção, o que, que rolou?
É, o evento tá rolando, são vários dias e é um evento enorme, na verdade. Eles fizeram, não sei se é a primeira vez que eles fazem algo desse tamanho, mas é a primeira vez que eu tô acompanhando tão de perto, que tem o keynote principal, né, do Jensen Huang, o CEO da empresa, fundador também, e tem vários dias de 1 milhão de palestras. Eu estava até vendo as palestras que iam ter, mas eu acho que a gente, a Lura, eu, Fabrício Carraro, poderia mandar uma palestra que talvez eu seria aceito, porque era realmente mais de 200 palestras por dia, era algo nesse nível, você tinha que realmente ver em qual horário, até para escolher qual palestra você queria ver era complicado. Então eu vou focar no keynote do Jensen Huang, que foi a coisa principal que teve, que foi essa GPU Blackwell, foi o principal anúncio que eles fizeram, que é algo realmente bem poderoso, assim. Eles estão focando com tudo nesse mundo de você criar hardware para IA, né, para treinamento de IA. Eles viram que é aí que vai estar o pote de ouro realmente nos próximos anos, com tantas empresas sendo geradas para gerar modelos de IA e tantas empresas também pedindo, né, comprando as GPUs deles. A gente falou bastante da GPU H100, né, que foi comprada aí não sei quantos bilhões de dólares de GPUs pela Meta recentemente. Eles criando agora essa Blackwell, que ele mostra um pouco da arquitetura lá, e eu achei interessante falar que não é um chip, são como dois chips lado a lado conectados por um terceiro. Se você olha no gráfico, fica mais fácil de ver, vai estar na descrição desse episódio aqui. E eles conseguem conversar entre si com uma conexão de 10 terabytes por segundo de dados, que é uma coisa absurda. E é tão absurdo, e a proximidade, a velocidade é tão alta, que os dois chips não entendem que eles são dois chips. Eles acham que eles são um só chip, um pouco maior, talvez, mas eles não sabem quem que é o chip que está do lado esquerdo e do lado direito. É algo realmente uma maravilha da tecnologia que o pessoal conseguiu, aí da engenharia, na verdade, que conseguiram resolver. E aí ele vai mostrando, né, todas as maneiras de aplicar, que com o chip, né, o Hopper, que era a maneira que eles conectavam até agora, né, para você treinar um modelão de IA, isso demorava algo em torno de 90 dias, e usando o Blackwell também vai demorar algo em torno de 90 dias, mas com um custo 25 vezes menor de energia do que o Hopper, que é uma coisa grandiosa realmente, né, também uma maravilha da engenharia aí, e foi uma coisa que o Jensen Huang mencionou bastante durante o keynote, que é não só a gente quer fazer isso ser mais rápido, mas a gente vê que um dos principais, se não o principal problema, vai ser o custo, vai ser a energia. Então, reduzir a energia é talvez até mais importante do que aumentar a velocidade.
Uhum. E 30 vezes mais velocidade para inferência em comparação com o HCN, né, que é absurdo. E ele comentou, acho que foi a primeira vez que alguém falou que o GPT-4 tem 1 trilhão e 800 bilhões de parâmetros. Ninguém tinha dito isso. E ele falou que essa, a Blackwell, treinaria o GPT-4 em 90 dias. Então, ele foi colocar ali o cacife que ele tem, né, com isso aí, e acabou vazando, confirmando, falando, talvez aí o que ele não devia, desse lance do GPT-4 ter esse quase 2 trilhões.
Ele não falou, né, do GPT-4 em si, né? Ele falou, o modelo aí, que é o maior de todos, poder, que tem 1,3 trilhões, né, para bom entendedor, meia palavra basta, né?
Ele se protegeu legalmente ali, mas todo mundo sabia do que ele estava falando, e além disso, pintou a engine nova também, Transformer, que é do NVLink, né, Switch, que também tem mais capacidade de computação, mais banda também, colaboração com os clusters de GPU, então isso tudo vai estar aqui na descrição, muito promissor, muito bacana, e a NVIDIA segue decolando, né?
É, e ele mencionou também que eu achei bem legal, foi do projeto Groot, que é de você fazer robôs IA, basicamente, né? A gente vem falando, a gente falou do Figure AI recentemente também, então esse projeto Groot, ou Grot, acho que é Groot porque tem dois zeros, né, onde seriam os ossos, que vão ser robôs que vão rodar com IA, né? Então, novamente, fica a pergunta. Isso aqui vai ser mais Jetsons ou mais Skynet?
Que medo. Agora, antes da gente finalizar aqui, tem uma dica rápida para vocês, que a gente tem falado semanalmente aqui dos lançamentos, disponibilizações do pessoal da Anthropic com o Claude 3, né? E agora, tanto o Sonnet quanto o Haiku, então o modelo menor e o intermediário, estão disponíveis lá no Vertex AI, né? Acabamos de falar do Vertex, tá aí de novo.
E antes de você finalizar, Marcos, teve um outro daqueles devices que a gente viu, né? A gente falou alguns meses atrás sobre o Rabbit. Agora foi lançado literalmente ontem um chamado 01 da Open Interpreter, que é uma empresa que eu não conhecia, honestamente. Eu acho que ninguém conhecia, para falar a verdade, porque quando eu vi, eles postaram no Twitter, a empresa tinha 3 mil, 4 mil seguidores, agora está com 8 mil, nem tem página no LinkedIn essa empresa, mas eles lançaram um vídeo preview ali que seria um agente, né? Novamente, algo bem parecido com o Rabbit, só que a diferença principal que eu acho que torna ele mais útil que o Rabbit é que ele não tem uma telinha própria. Então ele vai estar conectado com o seu computador, com o seu laptop em casa, né, com o servidor ali. Você consegue conversar com esse sistema que está conectado com o LLM, imagino que deva ser do GPT-4 atualmente, mas ele consegue se conectar com o seu computador e servir como se fosse um Jarvis conectado na sua máquina. Então você pode falar, lê os meus últimos e-mails aí e fala para mim qual é o mais importante. Então ele vai conseguir fazer essa análise, você está no meio do parque andando, você segura na sua boca, fala com ele vai entender, vai te responder. E uma coisa que eu achei interessante é que você consegue fazer umas macros, você consegue ensinar coisa para ele. Um exemplo que ele deu foi do Slack, né? Então, como que se manda uma mensagem de Slack? Então, você vai conversando ali com o LLM, que ele tem acesso à sua máquina, ele fala, agora eu abri o Slack, ou você abre o Slack, tenta aí. Ele vai tentar fazer alguma coisa, vai conseguir ou não, você fala, não é bem assim, ou é exatamente isso. Agora você vai clicar no campo de mensagem, vai escolher o nome da pessoa. Então, você consegue passar como se fosse uma macro do Excel mesmo, só que para treinar essa máquina com algo que ela não sabe, para treinar esse modelo ali, na verdade. Achei bem interessante. A gente vai deixar o link aqui também do vídeo de apresentação dele na descrição.
Boa, e para finalizar, outra notícia bombástica aí que agitou a semana. A Microsoft contratou o Mostafa Suleiman e o Karen Simoyan, que os deles eram da... Bom, o Mostafa cofundou a DeepMind, a Inflection também. Ele era o vice-presidente executivo e CEO da Inflection. O Karen Simoyan era também Chief Scientist da Inflection, e eles vão liderar a Microsoft AI, que eu acho que ia ser a divisão que o Sam Altman e o Greg Brockman iam liderar naquela confusão toda, né? E ela vai ter o foco, de acordo com o pessoal da Microsoft, de avançar o Copilot e outros produtos de IA para consumidor final e toda a pesquisa disso também. Além disso, eles levaram uma galera da Inflection junto lá para a Microsoft, né?
É outra empresa com debandada, essa talvez até mais grave do que a Stability AI, não sabemos, mas saiu todo mundo que importava, basicamente, da empresa, né? A gente já falou recentemente, nas últimas semanas, do Pi, né? Os modelos Pi, que tem uma... eles são mais empáticos, né? Aparentemente vai por água abaixo, né? Ele estava com uma qualidade boa, a gente até mencionou, né, que estava com uma capacidade talvez até equivalente à do GPT-4 em vários benchmarks, e agora a empresa meio que vai acabar. O modelo nasceu natimorto, né? Não o modelo em si, mas o uso dele na empresa, ou talvez ele vai querer vender a empresa, não sabemos como que isso vai ser, mas saiu todo mundo, agora foi para a Microsoft, eles vêm conseguindo aí investir em várias frontes, como a gente vem reiterando aqui no programa. Tem a OpenAI, tem ali a Mistral, que eles fizeram os acordos. Agora eles tiraram do jogo, basicamente, a Inflection, né? Trazendo todo mundo para dentro. Poderiam ter investido, poderiam ter comprado, né? Mas eles optaram por trazer realmente para dentro. Mas é uma empresa, talvez, a menos que a gente vai estar falando aqui semanalmente.
É, eles disseram, até publicaram, estamos aqui, tá aqui a nova Inflection 2.5, nosso foco agora vai ser... É uma pena, mas assim, vai para corporativos e estamos aqui, né, vamos mudar um pouco o que a gente está fazendo para que a gente possa ajudar vocês a desenvolverem modelos, etc. Eles vão rodar as coisas na estrutura da Microsoft, então acho que como parte aí dessa mudança, a Microsoft falou, então tá bom, tá, vem cá, a gente abraça vocês enquanto vocês... ainda existirem, né? Mas se eles identificaram que existe uma necessidade maior aí de prestar atenção para o mercado corporativo, para o treinamento de LLMs e outras IAs, e acharem que vão conseguir suprir isso, é interessante, né? É uma mudança de foco. Para a gente que acompanha isso, é mais chato não ter uma coisa voltada para o consumidor final, especialmente porque o pai tinha essa ideia de ser a IA otimista, etc., ser o coleguinha ali para fazer as coisas, que era trazer um pouco mais de humanidade para essa relação de LLMs e, pelo visto, a intenção foi boa, mas isso não foi capaz de sustentar aí. E do lado do Microsoft foi um jeito bem frio de falar, uma bela aquisição, esse pessoal todo, porque, de um lado, ela se protege contra, se um dia, né, a OpenAI chegar à AGI e aí acabar a parceria entre elas, né, porque esse é o acordo, e ela passa também a tentar desenvolver coisas por conta própria sem ter essa dependência enorme da OpenAI, que é uma vulnerabilidade de negócio, né? E o interessante é que, mesmo assim, com a Microsoft anunciando essa compra de todo mundo, o mercado não deu a menor bola. Seguiu ali. As ações estão bem estáveis ao longo dessa semana, em comparação com como as ações subiram quando era o Sam Altman e o Greg Brockman que iam comandar esse Microsoft AI, que acabou não acontecendo, né? Mas é sim uma mudança grande, especialmente, claro, positiva para a Microsoft, que vai ter gente muito boa aí dando atenção para essa parte, aí sim voltada para o consumidor final, né? Muito bem, notícias dadas, vamos agora para a segunda parte aqui do episódio, ver com quem que a gente vai conversar. Muito bem, era só. A gente tem para a segunda parte aqui do episódio de hoje a Roberta Duarte Pereira, que é física pela Universidade da USP, é mestra e doutoranda também em astrofísica pelo grupo de buracos negros também da USP. Roberta, bem-vinda ao podcast.
Obrigada pelo convite.
Bom, para minha sorte, né, porque quem escuta aqui o podcast sabe que eu me interesso bastante aqui desde criança por tudo que tem a ver com astronomia, astrofísica, astros em geral, né?
Também.
Então, para minha sorte, a gente tem conversado com muitas pessoas aqui de campos diferentes que estão ligadas justamente a isso. E o seu trabalho, a sua pesquisa, né, tem um foco grande em buracos negros e se tornou recentemente, talvez, a primeira simulação do buraco negro feita com IA, o que é legal demais, né? Então, para a gente ter aqui uma base para evoluir esse papo, explica para a gente qual era o desafio que existia até você fazer essa simulação e também o que exatamente está simulando.
Assim, estudar buracos negros é um desafio por si só, porque a gente não consegue fazer um buraco negro em laboratório. E, assim, observar eles é muito complicado. Porque, bom, a gente está falando de um objeto que não emite luz, né? Não emite, não reflete. E a forma como nós observamos o universo é através da luz. Então, assim, entender ele, assim, tipo, observar é muito difícil. Então, o que a gente tinha era a parte teórica, né? Que veio de Albert Einstein, das equações de relatividade geral, do Einstein. E aí a gente tinha algumas observações indiretas, que era principalmente observações de quasares. E aí, mais tarde, começou a ter mais observações, por exemplo, a observação dos Sagitários à Estrela, né, que é o buraco negro supermassivo da Via Láctea, que inclusive foi um prêmio Nobel de 2020, né, do time da Andrea Ghez, que ela conseguiu observar ele indiretamente através de estrelas orbitando um buraco negro. Mas assim, mas observar o objeto em si era uma coisa assim que a gente não tinha como até 2019, que foi a primeira foto de um buraco negro, né?
Uhum.
E a gente não sabia como testar as equações de relatividade geral. Então, a forma como os físicos, né, encontraram de fazer isso é através de simulações numéricas. Que é basicamente pegar essas equações de Einstein, que são equações, assim, extremamente complexas, e colocar para um computador resolver numericamente. Só que o grande problema dessas equações é o fato delas serem complexas, são sistemas não lineares, geralmente caóticos, e leva à turbulência. Então, era muito difícil simular usando esses métodos numéricos. E era tanto custoso computacionalmente, quanto no tempo. Demorava muito tempo. E assim, antes, né, quando usava, tipo, equações de hidrodinâmica, equações de campo magnético, MHD, que a gente chama de MHD e tal, tava andando. Só que chegou num ponto que as coisas começaram a ficar tão complexas, que não tinha mais computador para dar conta disso. E assim, cada simulação demorava um mês, rodando dia e noite. Então assim, você pensa que é uma, né? Se você pega 12, que é muito pouca, inclusive, é um ano rodando dia e noite.
Nossa.
E chegou num ponto, que isso inclusive tá no artigo deles, né? No artigo da foto do buraco negro, que eles não chegam a nenhuma conclusão, comparando com as simulações, porque não tem simulação realista o suficiente, porque a gente não consegue fazer isso. Então é necessário novos métodos. Existem times, principalmente nos Estados Unidos, que tentam otimizar esses códigos para GPU, né? Então tentam acelerar usando o GPU, mas ainda assim demora muito tempo. Eu tenho um amigo que trabalha, né, com esses códigos, que acho que é o primeiro código otimizado em GPU, e demora cerca de um mês e precisa assim, de 100 GPUs para conseguir fazer. Então a nossa questão foi, e se a gente ensinasse uma IA a encontrar padrões, né? E a tipo, aprender a física do sistema ali em torno de um buraco negro. E aí, a partir daí, né, você tem treinado e você consegue, assim, depois de treinado, você consegue simular isso em questões de segundos em vez de dias que a gente tinha.
Uhum.
E foi o que a gente fez. A gente treinou, então, esse modelo, que era tipo, um método, assim, digamos, uma opção para resolver, para contornar esse problema do custo computacional e do tempo.
E quanto que demora para treinar esse modelo?
Assim, o do meu mestrado foi rápido, que a gente utilizou a UNET, então foi cerca de tipo, 2 horas, foi pouco. Ah. Agora, no doutorado, que a gente está usando uns modelos um pouco mais sofisticados, assim, demora alguns dias, assim, até uma semana, mais de uma semana para treinar.
E a parte da simulação, assim, vai me corrigindo conforme eu for tentando explicar. Uhum. Aqui você tem, por exemplo, todo mundo deve ter visto já as... Sei lá, tem lá no Interestelar, né? Aquele buraco negro que tem a luz girando, que não é exatamente em volta, mas por conta da distorção da luz em volta do buraco negro, parece que é em volta dele. E é toda a massa que ele foi consumindo ali, que passou por ele e vai girando.
Uhum.
É um disco de acreção? Dá pra dizer que nem tem de em volta de planeta, de coisa assim?
É um disco de acreção que ele tá se alimentando.
Sim. Tá, e aí é mais ou menos isso que você tá simulando? Porque eu sei que tem a ver, lembra um pouquinho simulação de fluidos, coisas que são caóticas...
Sim.
E que o desafio é simular do jeito mais real possível dentro do que a física, o que a gente sabe da física que existe. É mais ou menos por aí?
É uma simulação de fluidos, na verdade. Assim, a gente faz algumas modificações para colocar um buraco negro ali no meio. Mas assim, mas é uma simulação de fluidos. Assim, não tem diferença nenhuma para uma simulação assim. Tanto que os métodos que a gente usa são para fluidos, né?
Uhum.
Mas sim, a gente, então, geralmente a gente consegue perfis de densidade, velocidade do fluido, campos magnéticos, se tiver campo magnético. E são esses sistemas que a gente simula, né? E a gente aprende ali como que esse sistema está se comportando, né? Mas é até curioso que muita gente pensa logo, né, no Gargantua. Porque, assim, ele veio de uma simulação, realmente, é uma simulação GRMHD. Mas teve todo um trabalho ali que eles chamam de ray tracing pra chegar naquela imagem, né? Naquela imagem bonita que a gente tem no filme.
Uhum.
No caso de simulações, assim, mais cruas, né, que a gente usa, são os perfis de densidade mesmo. Então, assim, a informação física tá mais... É em plots, né, tipo, em gráficos do que naquela imagem bonita que tem no Gargantua. Então, isso é uma ideia, né, que muita gente tem, que acha que vai ser o Gargantua, mas não, aquilo lá tem a parte do ray tracing que a gente não usa. Geralmente é só a parte da resolução das equações.
Tá, e, bom, a pergunta besta que eu ia te fazer, assim, né, porque que até hoje ninguém tinha feito essa ideia, porque devia ser uma curiosidade geral da comunidade científica, uhum, de fazer simulação, e o que vocês fizeram foi resolver esse problema de tornar possível e simplificar o máximo possível sem perder a fidedignidade, não sei se a palavra existe,
uhum,
da simulação, né. Você falou sobre a parte de turbulências, etc. É turbulência na geração, turbulência acidental na geração dos dados, ou existe a questão de turbulência no disco mesmo em volta ali do buraco negro, que é o que vocês queriam simular? É um problema ou é a solução?
Não, é a turbulência, assim, ele acaba gerando turbulência no disco mesmo, né? Então, assim, é um dos grandes problemas. Então, vira um ambiente turbulento, né?
Uhum.
E, assim, por que que ninguém fez antes? Assim, eu comecei esse trabalho em 2018, né? Que foi quando eu entrei no mestrado. Assim, olhando hoje em dia, né? Quando você abre o archive, você vai encontrar vários artigos que tem usando a inteligência artificial na astronomia. Mas em 2018 era uma coisa, assim, que a astronomia estava engatinhando.
Uhum.
Assim, tinha muito trabalho na área de cosmologia. Eu acho que, assim, a cosmologia foi a primeira área da astronomia a ir pro, vamos usar a inteligência artificial. E até faz sentido porque eles lidam com simulações muito mais complexas até, tipo, as simulações deles, então, assim, eles estavam realmente necessitando de um novo método. Então, assim, a galera da cosmologia realmente já estava ali bem avançada, mas o resto da astronomia estava engatinhando, assim, e existia uma resistência bem pesada, assim, né? Ainda existe, mas na época era bem pior, era uma resistência, assim, forte dentro da astronomia,
uhum,
do uso da inteligência artificial. Então, eu acho que isso também afetava. O outro motivo na questão dos buracos negros é a falta de dados. Tinha pouquíssimos dados na época. Bom, 2018 foi antes da primeira foto, então foi antes das simulações da primeira foto, né, que veio bastantes dados. Mas no nosso caso a gente tinha, porque um garoto do meu grupo, né, ele tinha na época a simulação mais longa de um estado lá de buraco negro, é um estado específico de buraco negro. Então, a gente conseguia usar aquela simulação porque tinha bastantes dados. Hoje em dia, isso não é tanto um problema, porque tem bastantes dados, mas eu acho que, assim, acho que o que evitou, assim, foi um conjunto de situações, né? Foi a resistência dentro da astronomia e também a falta de dados.
E eu adorei o nome do seu tema de mestrado, que é Black Hole Weather Forecast, né? Previsão do tempo em buracos negros com deep learning. E falando de uma coisa um pouco mais técnica, né? Como que você estruturou essa IA, né? Quantas camadas? Pode entrar a fundo mesmo nisso. E talvez para começar essa resposta, como que você aprendeu a fazer isso, né? De onde que veio a ideia ou o processo mesmo de aprendizado de IA?
É até curioso, assim, essa parte de IA. E é uma coisa que muita gente me pergunta, assim, nossa, todo dia pelo menos eu recebo, se não todo dia, assim, um dia sim, um dia não, eu recebo uma pergunta, assim, ah, como que faz para começar a IA? De pessoas que não são da ciência da computação, né? Então, e assim, eu fui fazer física, né? Tipo, era física. Se você pegar meu diploma, é física teórica. Só que lá em São Carlos, na USP de São Carlos, eles têm um curso de física computacional. É um curso mesmo que junta tanto a graduação de física quanto a graduação de ciência da computação. E foi um curso assim, que eu gostei muito, assim. Eu acabei, assim, realmente me aproximando muito do curso. Eu comecei a puxar as matérias de física computacional e da ciência da computação mesmo, porque tinha algumas matérias que não estavam ali. E eu comecei, então, assim, fiz a iniciação científica, tudo, né? Na física computacional e tal. Então, assim, a minha formação mesmo acabou sendo em física computacional. Mesmo, assim, no diploma lá não tá física computacional, mas, assim, a formação foi. E dentro do curso de física computacional tinha ali as matérias de inteligência artificial. Era bem básico do básico. Então, assim, a gente tinha lá caminhos, clustering, tipo, o básico de rede neural. E foi ali que eu comecei a ter um contato maior com inteligência artificial. E eu tava trabalhando, assim, com simulação numérica. Era também física computacional e fui pra simulação numérica. Só que aí, conversando com o meu orientador, né, tipo assim, porque aqui em São Paulo, na USP de São Paulo, não tem física computacional o curso, né? Aqui é só física. E aí ele até ficou surpreso, né, que tinha uma matéria de inteligência artificial lá em São Carlos, porque agora aqui em São Paulo começou esse ano, se não me engano, a ter. E lá em São Carlos já tinha desde 2016, 2015. E aí a gente acabou conversando e tendo ideia desse projeto, né? Ele falou, bom, e se a gente tentasse fazer isso, né? E então, assim, eu já tinha essa base de IA por causa da graduação. Então, eu já tinha a base matemática também, tipo, por causa que a própria física já exige a matemática. Então, assim, eu já tinha uma bagagem necessária, digamos assim. E aí, a gente tinha um colaborador, o João Paulo Navarro, da NVIDIA, e ele que foi começando, assim, dar uns norts pra gente. Assim, esse modelo, então eu lembro que na época ele comentou sobre a UNet, que, assim, em 2018 a UNet também tava em alta, né? Então, assim, tava todo mundo usando a UNet pra tudo. Então, vamos testar a UNet pra ver se a gente consegue fazer isso. E foi isso, a gente pegou o artigo ali da UNet, né, do Honenberg 2015, e refizemos, né, aquela arquitetura, tipo, foi exatamente aquela arquitetura deles. E a gente foi testando para diferentes números de filtros, o tamanho do filtro também. A gente foi testando até encontrar os melhores hiperparâmetros. E foi desse jeito, assim, a arquitetura em si foi mesmo do artigo, porque já era aceito, né? E é até curioso, assim, porque na época, além dela, também tava na moda a LSTM, né? Que tinha acabado de surgir e, assim, tava todo mundo usando a LSTM para sequências. E eu lembro, assim, que todo evento que eu ia, tinha alguém que me perguntava sobre LSTM. Por que você não tá usando LSTM? E eu lembro que, tipo, os testes que eu fiz com LSTM na época eram muito ruins. E hoje, assim, tem artigos já confirmando, assim, que pra simular fluidos usando IA, UNet acaba sendo superior a LSTM. Então é uma coisa curiosa, assim, que aconteceu.
Já foi tentado, ou está sendo, que você saiba, com Transformers também?
Então, quando eu comecei o doutorado, eu tentei, assim, até dar uma estudada em Transformers pra ver se era a melhor opção. Eu sei que agora tá tendo umas coisas de sequência temporal, né, com Transformers, até o OpenAI lançou aí a de vídeo, né. Então, assim, acredito que hoje, assim, as técnicas com Transformers devem estar bem mais avançadas. Mas na época, que eu tava estudando, ainda não tinha. Eu lembro que eu até vi uma coisa sobre Vision Transformer, mas pro meu problema, Vision Transformer não ia dar certo. Então, assim, eu acredito que hoje, assim, as técnicas com Transformers devem estar, assim, bem mais avançadas, até pra fazer alguma coisa nessa direção. Mas, assim, atualmente, até onde eu sei, é, assim, o estado da arte é as Fourier Neural Operators, que são... É que estuda dentro do espaço de Fourier e elas casam muito com a matemática da coisa, né? Porque essas equações que a gente resolve é tudo EDP, e as EDPs, elas são resolvidas com transformadas de Fourier. Então, assim, quando você tem uma arquitetura que ela aprende dentro do espaço de Fourier, ela já tá resolvendo a equação por si só, né? Então, assim, tem um argumento matemático por trás. Então, assim, atualmente, assim... Até onde eu sei, elas são o estado da arte nesse sentido, assim, e elas realmente performam muito bem.
E desde o começo vocês já tinham resolvido estudar para desenvolver exatamente esse método para resolver o problema que vocês tinham, para fazer a simulação, etc? Ou foi aquele lance de ir investigando, descobrindo possibilidades, chegar, não por acidente, mas pela evolução mesmo do projeto, num resultado diferente, até talvez melhor, mais ambicioso, mais eficiente do que o plano lá atrás do começo?
Foi realmente assim, começou tentativa e erro, basicamente, assim, foi, assim, um pé ante pé, assim, e foi até curioso, nossa, eu lembro até hoje, assim, a primeira vez que eu vi, que, assim, que tinha treinado e tinha aprendido alguma coisa, sabe, tipo, aprendido na direção, assim, tava encaminhando pra aprender a direção certa, e eu falei, nossa, realmente, assim, tá indo, assim, eu lembro dessa sensação. Teve isso no projeto, né, porque a gente teve, então, o resultado, né, da primeira parte, que, assim, a primeira parte era, tem uma simulação, dando, sei lá, tipo, um quinto dessa simulação pro modelo treinar, será que ele consegue aprender o resto? Essa era a pergunta. Aí a gente encontrou algumas limitações, por exemplo, a resolução é uma limitação. E além disso, no nosso caso, a gente está lidando com buracos negros que acretam pouco, ou seja, eles têm uma taxa de acreção muito baixa. E o motivo da gente escolher esse tipo de buraco negro é que a maior parte dos buracos negros que a gente observa hoje em dia estão nesse estado. E a gente percebeu que o modelo não capturava isso, não capturava que tinha uma taxa de acreção. Aí a gente foi para uma segunda parte do trabalho, que foi assim... Se a gente pegar, sei lá, 10 simulações, né, 10 sistemas, alimenta 9, será que ele consegue simular um que ele nunca viu antes?
Legal.
E aí, nesse caso, deu certo. Nesse caso, ele consegue aprender que realmente tem uma taxa de acreção e as limitações acabam sumindo. A única coisa que permanece até o final é a resolução, é um problema de resolução, mas isso já era esperado, né, que quanto melhor a resolução, melhor é o aprendizado. E hoje em dia a gente está resolvendo esse problema da resolução mesmo.
E a resolução varia de acordo com o ponto que está sendo simulado, né? Não é uma coisa que ela é boa ou ruim, estou simplificando muito assim, por toda a simulação, né? Tem pontos que variam, por que isso acontece?
Então, justamente é por causa do custo computacional.
Tá.
Porque se você coloca uma resolução alta em tudo, vai demorar mais e vai ter um custo computacional maior. Então, o que acontece geralmente? Quando você está interessado em fenômenos que estão ali no disco mesmo, é comum você deixar a parte mais externa, digamos assim, e as partes mais polares com uma resolução baixa e o centro com uma resolução alta.
Uhum.
Mas se você estiver interessado nos jatos relativísticos, né, que acontece nos polares, aí acontece ao contrário, né? Aí o resto fica a resolução baixa e a resolução alta fica nos polos. Então, assim, depende muito do sistema. Aí tem também as resoluções variáveis, né? Que eles variam. Por exemplo, tem uns jatos que eles fazem que nem um peão e eles rodam e a própria resolução do modelo vai girando junto com o jato.
Que legal.
Então, vai ficando melhor, pior, melhor, pior, melhor, pior e vai indo.
E eu queria perguntar sobre a parte de hardware, né? Você está fazendo mestrado, doutorado, imagino que você use os computadores da universidade para fazer esses treinamentos e simulações. O que, que é, qual que é a máquina ou o cluster de máquinas que é usado e o que você gostaria de ter?
Olha, então, assim, a gente usa um mini cluster que a gente tem com duas GPUs, que a NVIDIA ofereceu durante o trabalho de mestrado. Então eu fiz boa parte das simulações, tanto do mestrado quanto do doutorado nele. A gente tem uma parceria com uma empresa chamada OMTX, que eles oferecem alguns clusters pra gente usar. Então a gente simula ali algumas das coisas, treina, né, alguns problemas. Eu tenho uma GPU também, um computador meu, que eu acabo usando às vezes, assim, pelo menos para teste, a princípio. Então esses são assim, um conjunto de máquinas que eu vou usando. Geralmente eu faço assim, eu acabo disparando um modelo em cada GPU, basicamente. Então uma eu disparo aqui, uma numa GPU, outra noutra, uma na empresa, e cada um vai simulando, né? Mas assim, o que eu gostaria de ter, assim, nossa, eu... quando eu visitei o CBPF, né, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Física, eles têm uma infraestrutura de GPUs, porque eles, assim, acho que no Brasil, em física e inteligência artificial, o CBPF é o, assim, acho que é o pioneiro, sabe? Então, assim, eles têm uma infraestrutura, assim, que eu, até quando eu fui lá visitar, eu falei, nossa, assim, acho que é o sonho trabalhar aqui. Acho que todo mundo que trabalha em física e inteligência artificial queria trabalhar lá no CBPF, porque, assim, a infraestrutura deles, assim, 100 GPUs numa sala só, sabe? Então, é...
E qual foi a recepção da comunidade científica quando vocês publicaram o paper? Foi aquela coisa de todo mundo assustar, ou foi aos pouquinhos?
É, assim, existe uma resistência, assim, é, tipo, até na minha qualificação mesmo já aconteceu, assim, de ter resistência. Mas, assim, quando o paper foi publicado, eu acho que teve, assim, tipo, dos dois lados da opinião. Mas eu acho que a grande coisa aconteceu antes do paper ser publicado, porque a gente mandou para a revista, né? E aí eles mandam para uma pessoa da área analisar o artigo, né, revisar o artigo. E foi muito curioso, assim, porque a revista que a gente mandou, eles têm um prazo de um mês, né, em um mês eles vão mandar para uma pessoa. E eles avisam já, tipo, eles não avisam o nome, né, porque é anônimo, mas eles avisam, ó, a gente vai mandar para uma pessoa. E foi curioso, assim, que eles não encontraram alguém para revisar. Aí eles mandaram um e-mail, assim, de falar, olha, tipo, a gente sabe que já deu prazo, mas vocês podem dar mais um mês pra gente, porque, assim, não tem pessoa, assim, então, tipo, não tinha ninguém da área, porque todo mundo que era, tipo, sabia de buracos negros, não sabia de IA, e aí quem sabia de IA não sabia de buracos negros, então aí ficava aquela coisa. E aí, o que eles decidiram foi justamente, assim, mandar pra alguém, tipo, de buracos negros. Fala assim, vamos ver se, tipo, a parte de física tá correta e é isso aí, sabe? E foi basicamente, porque a gente não sabe quem foi, mas, assim, pela revisão a gente sabe que foi alguém especialista em buracos negros, porque realmente pegou, assim, os detalhes da física de buracos negros. Então, isso foi até curioso, assim, mas foi um debate interessante com o revisor, porque ele tava desse ponto, né, da física, né, enquanto a gente tava, tipo, é um novo método. E eu percebi também que, assim, na parte da comunidade de inteligência artificial, acho que foi mais bem recebido do que dentro da parte de física. É, na física existe uma certa resistência, né? Na astrofísica existe uma certa resistência. Já na parte de IA, eu lembro, assim, que, nossa, sabe, nomes grandes, assim, na área, por exemplo, Jeff Dean, Nando de Freitas, sabe, elogiando o trabalho e, tipo, sabe, se interessando pelo trabalho. Já na física, era a galera olhando com os olhos. Mas, assim, hoje eu acho que a coisa está um pouco diferente. Porque hoje, assim, até falam, se você coloca machine learning, assim, numa proposta, é quase certeza que vai ser aceita a proposta, porque todo mundo agora quer falar que tá trabalhando com inteligência artificial, sabe? Aqui no nosso grupo de pesquisa tem alguém trabalhando com inteligência artificial. Uhum. Então, assim, hoje em dia mudou um pouco.
Nesses últimos anos, o que a simulação, o modelo, já ajudou de fato a descobrir ou confirmar o que era teoria no passado, a parte prática ali do que ele contribuiu, que abriu de possibilidades, o que rolou nesse intervalo desde o lançamento?
Quando a gente publicou, né, a gente publicou um sistema, assim, relativamente simples, que era um sistema hidrodinâmico, e essa primeira simulação, então, assim, o passo natural seria um modelo um pouco mais complexo, né. Aí a gente começou com GRMHD, logo de cara, só que aí a gente percebeu um obstáculo, que foi o seguinte, porque dentro das simulações, né, a gente tem hidrodinâmica, que é o mais simples de todos, magneto-hidrodinâmica, que aí tem campos magnéticos envolvidos, e GRMHD, que é o mais avançado, né? Que é o mais complexo e o mais completo também.
Tá, é como se você fosse colocando camadas de física que vão complicando e ver esse modelo da vazão, né? O GR é de relatividade geral?
É, de relatividade geral, que é o, tipo...
Deve ser o mais complicado mesmo.
E aí a gente falou, nossa, então, assim, a gente tem um HD... A gente está aqui trabalhando no GRMHD, mas a gente não tem o MHD. Então, assim, a gente precisa mostrar que o MHD funciona. Então, assim, boa parte do meu doutorado tem sido nessa direção, sabe? Mostrar que esses modelos funcionam primeiro, antes de ir lá longe, sabe? Uhum. Porque, assim, principalmente na física, é preciso disso. É preciso primeiro mostrar que funciona antes de, sabe, ir para descobertas e etc. Esse ano passado saiu um artigo MHD, né? Então já tá nessa direção. Mas aí agora, tipo, MHD, GRMHD. Então essas coisas estão indo nessa... Assim, a gente tá nessa fase, assim, de primeiro mostrar que o método funciona e aí vai para, assim, para realmente utilizar eles de uma forma, assim, a acelerar o processo.
E o seu doutorado tem data para terminar?
Tem. É final do ano. Assim, começo do ano que vem, no máximo... aí acaba minha bolsa e assim, vai estar indo assim, o primeiro artigo já está pronto, agora eu estou mexendo no segundo, que seria o segundo projeto, e ontem mesmo eu já recebi os dados do terceiro, então assim, até, tipo, já está meio que, assim, pelo menos um artigo tem, e assim, essa é a condição para defender um doutorado.
Sim, e posteriormente, a sua ideia é você realmente entrar para a academia aqui no Brasil e trabalhar na NASA, o que que é?
Olha, eu tô assim, eu tô no nível deixa a vida me levar. Porque assim, eu percebi que eu gosto muito da parte de IA mesmo, assim, é o que eu realmente gosto. E eu até tenho, assim, alguns trabalhos em empresa mesmo, usando IA para resolver problemas dentro de empresas. E é uma coisa que eu gosto, assim, eu aprendi muito, assim, tanto no doutorado, né, com esse aprendizado para ciência mesmo, quanto a aplicação para empresa, assim, então aprendi, é até curioso, porque são, parece, duas coisas diferentes, mas, então, assim, eu acho que essa é a parte que eu gosto, assim, eu acho que trabalhando com IA é o que eu quero continuar, basicamente, então...
Agora eu vou fugir um pouquinho aqui do tema mesmo, da parte do modelo do podcast, porque não é todo dia que a gente tem a chance de falar sobre buracos negros, né, ainda mais com quem sabe do que tá falando, quem vive disso, e tem uma coisa sobre buracos negros que sempre me fascinou, que é o seguinte, né? Até onde eu sei, e vai me corrigindo também, pelos modelos que você tem aí de futuro de longuíssimo prazo do universo, né? E assim, trilhões de trilhões de trilhões de uma escala gigantesca, quando as estrelas todas já estiverem extintas, todo o combustível cósmico aí do nascimento, a morte de estrelas já tivesse esgotado, né? O que eu sei é que o universo vai ser formado basicamente só por buracos negros e sistemas de buracos negros, até um grandão no meio e buracos negros menores, ainda assim gigantescos, orbitando, né? E essa até onde eu sei também, vai ser a maior parte aí do tempo da existência do universo, até que eles também se extinguam, e aí é isso, valeu, acabou, né? É até, dá uma agoniazinha pensar nisso, mas também de uma certa forma é super bonito, né? Eu vou deixar um link na descrição aqui de um vídeo que explora bastante a fundo aí. Então, pensando nisso, acho que até faz sentido, né? Compreender os buracos negros, porque eles contam não só toda o resto da física, uma parte dela que se desconhece, mas também para entender melhor esse futuro aí de longo prazo, da existência do universo, composição, né? Quando for só basicamente por eles. Tudo isso para dizer o quê? É isso mesmo?
é isso mesmo. Assim, a gente tem a era que a gente chama de Era dos Buracos Negros, que é uma possível era futura aí do universo, onde só vai ter buracos negros, porque, bom, estrelas vão acabar, né? Porque estrelas elas acabam. E aí, aos poucos, os buracos negros vão crescendo e vão acabar dominando. Então, assim, antes vai ter uma era chamada Era Degenerada, que é a era que vai ter estrelas de nêutrons, anãs brancas, enfim, objetos compactos nesse sentido. E é muito fácil, né, de tipo, de estrelas de nêutrons para buracos negros, né? Mas até você falou uma coisa curiosa, né, de, tipo, por que entender buracos negros? E eu acho que, assim, é uma resposta que eu sempre, assim, eu recebo muito também essa pergunta, e eu lembro que saiu, na época que saiu a foto do buraco negro, nossa, era o que mais tinha de comentário, tipo, por quê, né? Por que isso é uma coisa que tá... E assim, eu acho que a resposta assim, melhor para isso é que a gente não sabe sobre gravidade. A gente tem ali um pouquinho, porque Newton introduziu, né, a lei da gravitação universal. E aí a gente tem Einstein, né, que chegou ali com a relatividade geral. Mas é isso, a gente não tem mais nada e a gente não sabe o que é a gravidade. A gravidade está ali, a gente tem uma interpretação dela, uma interpretação geométrica dela, né, graças a Einstein. Mas é isso, a gente não sabe dela. E aí é uma coisa que, assim, até tem um livro que chama... Eu acho que é Teoria de Tudo, mas não é o do Hawking. Que fala que, assim, cada era, né, da física está muito associada a uma revolução na sociedade, né? Então pega aí eletromagnetismo. A gente não controlava o eletromagnetismo. A gente, assim, não compreendia bem. Né? E hoje a gente tá aí, né? Tipo, usando, tipo, tablets, computadores, celulares, graças a esse domínio que a gente teve sobre o eletromagnetismo. E a gravidade é um ponto de interrogação, a gente não domina ainda, a gente basicamente não sabe nada sobre a gravidade, né? E a gente não sabe nem como ela entra, como ela casa com as outras áreas da física, né? Esse é o grande problema da física atual, é esse, né? Tanto que Einstein morreu tentando resolver esse problema. Então, assim, eu sempre quando falo, tipo, qual é o melhor jeito de estudar a gravidade, de entender a gravidade do que um objeto que é feito de gravidade? Porque buraco negro é isso, né? Buraco negro é uma região do espaço-tempo onde o campo gravitacional é tão intenso que nem mesmo a luz consegue escapar. Então, assim, é um objeto que ele é 100% gravidade. Então, assim, ele talvez as respostas que a gente precise para começar a responder essas perguntas é justamente entender os buracos negros. E ele nos dá uma prova de que a gravidade pode conversar com a mecânica quântica, que são as singularidades, né? Então, assim, é uma coisa curiosa, assim, estudar buracos negros talvez seja a resposta aí para muita coisa que a gente ainda não tem domínio. E eu lembro que no livro que eu li, perguntava, tipo... É, imagina qual vai ser a grande mudança na sociedade quando a gente passasse a dominar a gravidade. Tipo, a gente não consegue nem imaginar, porque pensa, Faraday e Maxwell, eles nem imaginavam que um dia a gente teria celular, né? Então, imagina assim, a gente não consegue imaginar o que vai vir pela frente.
Uhum. Ah, eu consigo. Aerolitos do Chapolin. A gente vai flutuar por aí.
E você imagina que a gente vai ver essas descobertas? Ainda dá tempo?
Pois é, então, acho que essa é uma pergunta, assim, de reflexão para entrar, assim, talvez numa crise existencial, que é, tipo, que, assim, será que a gente vai estar vivo para observar a unificação da física? Assim, atualmente, de uma forma, assim, pessimista até, acho que não, porque a gente ainda tá muito, assim, eu acho que talvez a gente consiga ver, assim, uma luz no fim do túnel, sim, mas, assim, provar, né, ter uma teoria completa, eu acho que, assim, tá um pouco longe do nosso tempo de vida ainda, assim. Eu, assim, de uma forma pessimista, mas eu espero estar errada. Eu espero, assim, que eu consiga ver a unificação da física ainda no meu tempo de vida, sabe?
Deve ser o dilema de toda pessoa de ciência, né? Estar feliz por estar presenciando essas descobertas, mas ao mesmo tempo não estar daqui a 100 anos para ver o que aconteceu e ver as descobertas novas. Deve ser uma parte meio de agonia e prazer e dor. Né?
Eu acho que, assim, pelo menos na astronomia, eu acho que a gente vive numa época, assim, acho que talvez na melhor época da astronomia.
Uhum.
É porque, assim, a gente tá observando as primeiras fotos de buracos negros, a gente tá observando, assim, os primeiros momentos do universo. É, então, assim, a gente tá conseguindo observar coisas que há 50 anos atrás era inimaginável, né? Agora, na física, eu acho que a gente ainda tem um pouco de chão. Tanto que falam, né, que a gente tá na era de ouro das observações, né, astronômicas. Mas, assim, na parte da teoria, eu acho que ainda tem, assim, chão, porque a coisa é bem complexa.
E a minha última pergunta para você é, o que está te empolgando agora, que tem aparecido de estudos ou de perspectivas do que deve estar para virar? O que está chegando que é legal?
Bom, assim, o que me empolga muito é responder as perguntas sobre, tipo, como buracos negros supermassivos chegaram ao centro das galáxias e como eles chegaram àquele tamanho. E a gente já começa a ter umas respostas. Ano passado mesmo saiu vários artigos com os dados do James Webb, né? Porque o James Webb, ele foi lançado com esse objetivo, né, de entender buracos negros supermassivos. Então, eu acho que, assim, nos próximos anos é uma coisa que já vai ter uma resposta, provavelmente. Outra é a questão, assim, de... Não digo vida fora da Terra, mas, assim, indícios de, tipo... Sabe, indícios de bioassinaturas. Sabe?
Atividade biológica.
Atividade biológica fora da Terra. Isso é uma coisa, assim, que também acho que pelo menos nos próximos 10 anos aí, com o James Webb, também vai ter uma point aí. E eu acredito também, assim, me empolga ver o uso da inteligência artificial dentro da astronomia também, porque eu acho que dessa forma vai avançar muito. Porque atualmente a astronomia, ela... Eu chuto, assim, eu posso estar errada nesses dados, mas eu chuto que é a área que tem mais dados atualmente. E é muito curioso, porque há 100 anos atrás a astronomia era justamente a área que tinha menos dados, e agora é a área que tem mais dados. E, assim, é tanto dado dentro da astronomia que tem problemas de armazenamento, tipo, não tem como armazenar tanto dado. Então a gente perde muita coisa, porque, assim, não tem como, não. Tipo, não existe possibilidade de armazenamento. E também de processamento, assim, tipo, você não tem pessoas para analisar, tipo, caso a caso. Até recentemente saiu aí, tipo, um estudo, né, que eles encontraram partículas fantasmas, né, e foi graças à inteligência artificial, porque, assim, eles tinham um conjunto de 10 dados, 10 anos de dados, e, assim, não tinha pessoa pra ficar ali, tipo, vendo um por um, né, tipo, era muito, muito dado, e foi graças ao uso de IA que eles conseguiram encontrar. Então, assim, imagina, tinha ali a partícula fantasma, tava dentro dos dados, só que não tinha ninguém pra encontrar elas. Então, assim, olha que, tipo, avanço já teve nessa direção, sabe?
Uhum.
Então, eu acredito que na astronomia também vai começar a mudar isso também, tipo, principalmente nos próximos anos, agora que a galera tá tendo menos resistência.
Você falou do James Webb, outra coisa que eu penso também, né? Que ele foi adiado trocentas vezes, né? Foram, sei lá, mais de 10 anos, que era pra ter sido lançado antes. Então, olha o tempo que se perdeu, que poderia ter tido pra fazer ciência e descobrir coisas novas.
Pois é.
É correr atrás do prejuízo, né?
Eu acho que, assim, até coisas, tipo assim, imagina, você... Quando, eu acho que é até triste você pensar que você, tipo, você tá observando com o telescópio, mas por falta de armazenamento você perde os dados, sabe?
Ótimo problema pra IA resolver, né?
Exato.
Roberta, muito obrigado pelo seu tempo, pela conversa. A galera vai adorar. Eu sei que eu certamente adorei. Quem quiser continuar esse papo direto com você, faz como?
Bom, eu tô nas redes sociais, né? Twitter, o X agora, né? Tipo, Instagram, TikTok, Import_Hops. Ou tem o meu site também, que é robertaduarte.com.
Boa, links é claro na descrição. E pra você que também quer talvez ajudar a descobrir coisas incríveis e novas a respeito de buracos negros, o que você pode fazer é entrar em alura.com.br e dar uma espiadinha na Escola de Inteligência Artificial da Alura. Tem, enfim, cursos e formações para dados, tem para UX design também, se o seu lance não for descobrir, mas desenhar buracos negros, você pode fazer isso com a ajuda de IA também. E para você que está ouvindo isso hoje, 22 de março, ainda dá tempo de você se inscrever na imersão Python, que essa sim pode te ajudar muito na ciência especialmente, e vai ser apresentada pelo Fabrício, né?
Exatamente, eu vou ser o host lá junto com dois especialistas da área, o Davi da Bemol e o Matheus da XP Investimentos, e a gente vai desde do básico do Excel, né? Bem básico mesmo, mas já na segunda aula a gente já começa a brincar com Python para você que quer brincar com análise de dados. Inclusive, esse é o nome da imersão. Imersão Python do Excel, a análise de dados. A gente vai aprender a fazer isso da base, vai passar pelo Python, pelo Pandas e também vai chegar ali no finalzinho e tocar um pouco em machine learning, né? O aprendizado de máquina para você fazer previsões de futuro. Então vai ser bem legal, ainda dá para se inscrever. E o link está aqui na descrição desse episódio. Vai lá que ela é totalmente gratuita, são 5 aulas.
E na descrição você também encontra, sabe o quê? O link para se inscrever na newsletter Fora de Controle, feita semanalmente pelo Fabrício.
Isso, e também além de ter as notícias principais de IA da semana, lá tem um formulário que você pode mandar para a gente fazer um prompt. Toda semana tem um prompt que vai junto com a newsletter, com o nome, talvez até o arroba, que pode ser o seu nome, o seu arroba, e o prompt usado, né? Uma sugestão que você vai dar para a gente do que você quer ver, qual é a imagem que você quer ver lá junto com a newsletter da semana.
Boa, links na descrição. Hipsters, obrigado pela audiência, obrigado pelo like e recomendação também do podcast. E a gente volta na sexta que vem. Hipsters, abraços, tchau.
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.